Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com a professora Paula da Cruz Landim. Ela é autora do livro Design, Empresa, Sociedade. Inicialmente, professora, eu queria saber como surgiu este projeto.
Na verdade, é até alguma coisa que eu coloco isso no próprio texto do livro, né? Eu, desde que comecei a dar aula no curso de design, isso já tem mais de 20 anos, era uma questão que me incomodava, né? Até que ponto o que a gente passa para os alunos, né, nas disciplinas de projeto, se de fato corresponde ao que efetivamente as pessoas estão querendo, se a gente entender que tem um lado que é o que deve ser feito, o que é mais adequado, mas se a gente pensar em termos de design, nos objetos cotidianos que nos cercam, o valor subjetivo, né, aquilo enquanto objeto de desejo ou símbolos de status acaba tendo um peso muito maior. E como que a gente equaciona isso na hora do projetar, né? Então, é uma preocupação que eu sempre tive. E já tem alguns anos, já tem mais de 10 anos que eu dou a disciplina de projeto, especificamente de mobiliário, então era uma coisa que sempre me inquietou. Daí eu tive a oportunidade de fazer um estágio de postdoc na Universidade de Arte e Design de Helsinki, na Finlândia, né? Eu fiquei lá um ano, entre 2006 e 2007. E a gente tem aquela ideia, né, que a Finlândia, até porque histórica, toda a contribuição histórica dela, né, para o design é bastante importante, bastante significativa, então você tem aquela impressão de que as pessoas aprendem o que é design e aprendem a valorizar o design já na pré-escola, né? Lógico, eles têm uma relação diferente do que nós, mas é lógico que eles têm problemas também, né? Então a coisa surgiu tudo daí, né? Essa experiência que foi lá e o que a gente poderia trazer de contribuição para a nossa realidade, trazer de contribuição no aspecto crítico, né? Não no sentido de querer importar alguma coisa, num sentido pejorativo, digamos assim. E daí isso foi, na verdade, a minha tese livre-docência, que eu defendi em maio de 2009, e daí veio o convite do programa de pós-graduação daqui para que fosse um dos textos a ser transformado em e-book. E é essa a história.
E quais são os principais tópicos que a senhora aborda em seu livro?
Eu abordo uma parte mais conceitual de design, principalmente essa questão do design frente à cultura de massa e ao consumo de massa, né? Questão do ensino do design, da prática do design aqui no Brasil, e um paralelo com a Finlândia, que é a minha experiência.
Em relação ao ensino do design no Brasil, houve uma mudança muito grande nos últimos 20 anos.
Ah, eu acho que houve uma diferença, sim. Houve uma diferença bastante significativa, principalmente em termos de valorização e de entendimento do que afinal de contas, é o design.
Inicialmente, como ele era visto?
E era visto mais num sentido quase que decorativo, alguma coisa que era para simplesmente agregar valor, mas um valor não de uso e sim de preço. Né? E hoje em dia não, as pessoas já começam a entender que na verdade tem aquele, lógico, eventualmente pode até ter um aumento no custo final, digamos assim, mas que se justifica porque as coisas são mais pensadas, né? Mais adequadas, né? Os objetos e assim por diante, né? Então as pessoas já têm esse entendimento e já valorizam esse diferencial.
Professora Paula, você poderia falar um pouco sobre a diferença entre o Brasil e a Finlândia no que diz respeito ao design?
Na verdade, a Finlândia é um país que tem aproximadamente 5 milhões de habitantes, quer dizer, isso é metade, mais ou menos, só da cidade de São Paulo, né? É um país que até hoje ainda tem praticamente 80% do seu território coberto de vegetação natural. Isso acaba influindo, né, a posição geográfica do país, então eles têm culturalmente arraigado neles essa questão de que menos é mais, do não desperdício, do aproveitamento, de formas mais simples, soluções mais práticas, né, voltada para esse lado mais pragmático, o que não significa que não tenha uma beleza, né, que saia de, justamente desse conceito. Quer dizer, se, realmente, você, isso é o discurso do design moderno visto na prática, e aquilo ali funciona muito bem porque faz parte da cultura das pessoas, né? E você encontra aquilo à disposição, tudo no universo dos objetos, desde lojas mais sofisticadas até em supermercadinho da esquina, né? Em termos de objetos cotidianos. Então, isso é muito interessante. Essa disponibilidade, que é uma coisa que isso não acontece aqui, né? Mas, por outro lado, também, eles têm um problema justamente de ser um país muito pequeno e muito homogêneo, que há, no momento, uma saturação, digamos assim, né? Principalmente em termos de coisas novas, né? De possibilidades diferentes. Agora, não é todo mundo que vê isso, são só os designers aí na faixa dos seus 20 e poucos, 30 anos. Aqueles mais antigos, mais consagrados, de um outro momento histórico, com uma outra cabeça, não veem a coisa dessa maneira. Tá? E que acaba sendo um ponto positivo para a gente, porque essa coisa, o designer como um cara que sabe o que é melhor para as pessoas, né? Que é o que detém o conhecimento, não, eu sei o que eu estou fazendo, então se você não está gostando disso, o problema é que você não está entendendo, mas acredite em mim. Quer dizer, esse tipo de posicionamento, a geração mais antiga tem muito. E é uma coisa que nós aqui no Brasil a gente não tem de modo geral, né? Porque a diversidade é muito grande, o país é muito eclético, digamos assim, então isso ainda bem não ficou diluído. E é uma coisa que eles valorizam. O pessoal mais novo, o pessoal mais antigo não enxerga isso como essa unidade, essa uniformidade que eles têm lá como um problema. Eles mesmos não sabem o que vai acontecer, porque a questão da China é muito mais próxima para eles, né, do que para nós. A gente sente, mas para eles é muito mais próxima. E a grande preocupação deles é agora, que antes a China. A competição deles era praticamente só em termos de preço. No momento que começa a ter uma competição em termos de qualidade também, eles estão bastante assustados.
Então, em termos de futuro, essa é uma questão central para eles?
É uma questão central para a geração mais nova, tá? Mas ela não tem um poder de decisão ainda significativos. Então, eles acabam, como eles trabalham muito em rede, né, network, eles acabam atingindo outros mercados que fora do próprio país, né?
Agora, o que foi mais marcante para você durante a experiência na Finlândia, dentro desse universo do design?
Eu acho que o que foi mais marcante é essa questão do respeito ao entendimento do que é, né? É uma coisa que vem de fato desde o ensino fundamental e médio, né? Eles têm uma disciplina na grade curricular das crianças, dos adolescentes, que em vez de ter, por exemplo, história da arte, não, sem desmerecer, não que isso não seja importante, mas eles têm dentro dessa parte uma coisa que volta os olhos para isso, que valoriza o papel do design, qual é a contribuição do designer nos objetos cotidianos, né? Na catraca do ônibus, no banco do metrô, no copo, na chaleira e assim por diante. E isso eu acho muito legal, sabe? Isso realmente é fantástico, de ver como, que aquilo realmente não é, não tem esse abismo, vai. Essa coisa que é pejorativa que a gente tem aqui, né? Que o design é uma coisa elitista. Então, isso eu acho muito importante. Achei, dentro desse universo, o que me chamou mais atenção.
Essa valorização histórica do design na Finlândia é realmente uma tradição?
Existe. Falando em função do design, né? Então, é uma experiência única. E você não pode querer transportar para um outro lugar, né? Você pode querer conceitualmente entender algumas coisas, como que a importância que o design tem lá, né? Inclusive para a economia. Mas você não pode querer transportar a experiência como um todo, porque ele já tem isso realmente na cultura. E o designer, logo na década de 50 na Finlândia, era visto quase como um herói nacional, porque era uma população praticamente agrária, né? E eles se reergueram economicamente no final da Segunda Guerra em função de investir numa produção industrial.
E isso é uma forma de política pública?
De política pública, isso é muito interessante. O voto de Minerva, digamos assim, é sempre da universidade, lá, nesse aspecto, tá? Isso passa pelas instâncias competentes, vai até o parlamento, isso é sempre divulgado na mídia para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Mas se a opinião de quem está gerando conhecimento, no caso, a universidade, isso também é muito diferente do que acontece aqui. Ela é muito respeitada e consultada e tem um poder de decisão muito forte.
Retomando a sua experiência pessoal, Paula, como você analisa a postura dos finlandeses em relação ao design produzido no Brasil? Eles têm interesse em ver, em conhecer o nosso material?
Eles têm interesse, sim. Eles têm interesse, até porque a universidade que eu fiquei é uma universidade internacional, né? Ela recebe muita gente de fora, manda muita gente para fora. Eles têm isso muito intenso, né? Tipo, quando eu estava lá, inclusive, tinha gente do México, tinha outras pessoas aqui do Brasil também, da Turquia, enfim, tinha pessoas da Coreia, da própria China, era um grupo bastante variado, tanto fazendo doutorado como pesquisador, né? Então, eles têm interesse de conhecer essas coisas, né? De outros lugares, outras experiências. E eles têm, por exemplo, enquanto política governamental, o Programa Brasileiro de Design é de 96, 95, deles é de 2000, né? E eles já tiveram muito mais resultado, por quê? Por conta da importância que é dado para isso. É lógico, o fato de ser um país pequeno e homogêneo ajuda bastante também, né? Isso é inegável, né? Mas eu acho que é mais essa questão da importância que eles dão para o design enquanto política pública, que isso é uma coisa que não acontece aqui.
E atualmente, as suas pesquisas caminham em qual direção?
Olha, esgotado esse assunto, agora eu estou começando a me preocupar com coisas mais voltadas a essas novas tecnologias, ou essas novas mídias, né? E pessoas que estão aí na meia-idade, quer dizer, que não nasceram dentro dessa geração, né? Não nasceram nesses últimos 20 anos, então que para eles aquilo é natural. Mas que são uma população ativa, com uma expectativa de vida cada vez maior no mundial, isso é fato, e como que elas se relacionam no cotidiano. A minha questão é sempre o cotidiano das pessoas, né? É trazer todo esse universo para o dia a dia realmente, tá? Então, como que se relacionam com celular, computação e cada vez a maneira como isso vai mudando. Não, lógico, as pessoas que são dessa área específica de conhecimento, mas a pessoa comum, como eu, por exemplo, né? Que aquilo para mim não é imediato, né? Eu não tenho aquilo como a geração, por exemplo, dos meus filhos, que têm 20 e poucos anos, que um celular para eles é uma extensão eles não concebem o mundo de uma outra maneira. Então, tem toda aí uma parcela da população ativa que teve um custo para aprender isso. Então, se a gente pensar que o designer é que faz a interface da tecnologia e o usuário, então ele tem que dar uma resposta que as pessoas não se sintam frustradas e achar que o problema é delas, que não estão conseguindo lidar ou explorar as potencialidades daquele instrumento.
E qual é a sua percepção sobre essa questão?
Na verdade, isso é uma coisa que ainda está muito embrionária, né? E que eu, terminando esse trabalho anterior, e justamente em função desse pano de fundo maior, que é a minha preocupação da relação cotidiana das pessoas com os objetos, e o que eu comecei a pensar nisso, em função de alguns teóricos, alguns autores que já colocam isso, por exemplo, o Norman, o Donald Norman, né, um texto muito interessante, porque que o design do dia a dia, porque que amamos ou odiamos os objetos cotidianos, né, que é essa frustração que às vezes a gente sente frente, por exemplo, a um aparelho de DVD, né? Era a quantidade de botão que você não sabe exatamente o que que faz. Que o problema, na verdade, não é do usuário, que às vezes eu me esqueço. Veja bem, uma professora livre docente não é capaz de lidar no aparelho de DVD, mas é que aquilo, às vezes, ele induz ao erro. A discussão é essa. Ele não é imediato. Não é imediato porque não faz parte do meu repertório ou porque o objeto, ele é mal projetado, não enquanto tecnologia, que isso é uma competência diferente, mas o design é que tem que fazer uma interface que faça parte do repertório para que as pessoas compreendam com mais facilidade.
Professora Paula, esse livro está saindo em formato digital e ficará disponível para download gratuitamente e poderá atingir um número maior de leitores dessa maneira. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Olha, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, eu achei uma ideia realmente fantástica de colocar dessa maneira. Um outro livro que foi a minha tese de doutorado, que eu também lancei em 2004 pela editora da Unesp, já está em trânsito, transformá-lo também em e-book. E eu acho que é o ideal realmente, porque senão a coisa vai ficar restrita à universidade. Infelizmente, da maneira como é organizada a produção de conhecimento no Brasil, é o que acaba acontecendo.
Para finalizar, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o seu trabalho, as suas pesquisas?
Tá, o meu e-mail da Unesp é o paula@faac.unesp.br.
Professora Paula, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Paula da Cruz Landim, que é autora do livro Design, Empresa, Sociedade. Professora, um grande abraço, parabéns pela pesquisa e até a próxima.
Obrigada,
Tchau.
tchau.